Agora 10h35, hoje é sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. E é por lá que a gente começa o nosso giro de notícias por hoje, porque 5 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-277, na altura do município de Céu Azul. Quem explica pra gente é a Jéssica Passos. Bom dia, Jéssica. Não temos ainda Jéssica em Cascavel, não tem problema. A gente segue então para Ponta Grossa, depois a gente retorna então para Cascavel com as informações da Jéssica Passos. Um arsenal com armas de guerra de grupo que se preparava para tomar cidade é encontrado na região dos Campos Gerais. 6 suspeitos foram mortos em um confronto. Emanuel Fornazari conta pra gente. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão ao vivo conosco aqui no CBN Paraná, em todas as nossas regionais. Uma ação importante da Polícia Civil com a Polícia Militar para interromper uma ação que estava sendo organizada por um grupo criminoso. Muitas vezes a gente vem aqui no programa para trazer informações de ataques que aconteceram e tentar uma tentativa de repressão por parte dos órgãos de segurança. Desta vez, o setor de inteligência da Polícia Civil com o setor de inteligência da Polícia Militar conseguiram antecipar esta ação. Esse arsenal com armas de guerra de um grupo criminoso foi encontrado nesta sexta-feira em uma chácara entre Ponta Grossa e Palmeira, aqui nos Campos Gerais. As informações foram repassadas pelas Polícias Civil e Militar responsáveis pela operação. Segundo as corporações, a quadrilha era especializada em crimes violentos contra o patrimônio, como roubos a bancos, né, e carros fortes, e estava se preparando para executar um roubo de grande impacto do tipo tomada de cidades ou contra carro forte. O que é esse tipo de crime, tomada de cidades? É como aconteceu lá em Guarapuava, em que sitia basicamente a cidade, fecha as entradas, pode ter ataques a quartéis militares, quartéis do exército e ao roubo nos caixas eletrônicos também, em carros fortes, em locais onde é armazenado muito dinheiro na cidade. Então eles fecham toda essa região para poder fazer um ataque coordenado e fugir sem dar espaço para ações da polícia. Só que desta vez houve uma ação antecipada. Os policiais afirmaram que ao chegarem no local onde foi encontrado o arsenal, eles foram recebidos a tiros. O confronto durou cerca de 8 minutos e todos os 6 suspeitos que estavam lá foram mortos. Nenhum agente de segurança ficou ferido. De acordo com as corporações, no local foram apreendidas diversas armas, inclusive fuzis, comumente utilizados pelas Forças Armadas, coletes à prova de bala que imitavam os da Polícia Civil, entre outros itens. Vamos detalhar um pouquinho aqui o que foi encontrado. 7 fuzis de calibre 5.56 e 7.62, uma metralhadora .50, uma pistola 40.5, 36 carregadores de fuzil e munições para fuzis e metralhadoras, coletes e placas balísticas, explosivos, placas veiculares para eles colocarem em veículos e ludibriarem também a polícia numa busca futura e um veículo blindado e clonado. A operação foi deflagrada em conjunto pelas equipes especiais do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial Tigre da Polícia Civil e do Comando e Operações Especiais, o COI, da Polícia Militar. Segundo as informações das polícias, as inteligências identificaram em dezembro do ano passado, agora há pouco, que um grupo criminoso estava organizando um violento roubo de grandes proporções no estado. Após a descoberta, as instituições iniciaram um trabalho integrado para monitorar e localizar os suspeitos. Com o avanço das investigações, foi identificado o esconderijo do grupo. Os nomes dos suspeitos e os antecedentes criminais ainda não foram revelados por investigação, Bruno.
Tá certo, Emanuel, muito obrigado pelas informações. Então vamos para Cascavel, agora nós vamos tentar a conexão com Cascavel. Vamos lá, porque em Cascavel, 5 pessoas, na verdade, em Céu Azul, 5 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-277. Jéssica Passos traz as informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Esse grave acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, no quilômetro 619 da BR-277 em Céu Azul, cidade que fica a 49 quilômetros aqui de Cascavel. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, carreta e carro seguiam sentido Cascavel quando a motorista do veículo tentou realizar uma ultrapassagem e bateu de frente com a carreta. Com o impacto, o motorista da carreta perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo tombou às margens da rodovia. A carreta estava carregada com soja e essa carga ficou espalhada no acostamento e também em parte da BR. A motorista do veículo também perdeu o controle da direção e o carro foi parar às margens da rodovia em meio à plantação de soja também. Essas mulheres eram quatro ocupantes nesse carro, elas tiveram ferimentos leves, foram socorridas. Corpo de bombeiros, SIAT, ambulâncias do SIAT, também o helicóptero do CONSAMU estiveram no local para prestar auxílio nesse gravíssimo acidente. O motorista de 73 anos teve ferimentos graves e precisou ser socorrido pelo helicóptero do CONSAMU. As mulheres, então, tiveram apenas ferimentos leves, elas são moradoras de Santa Catarina e também foram encaminhadas a uma unidade hospitalar. Por conta do acidente, o fluxo de veículos na BR-277 ficou comprometido, longas filas de carros de veículos se formaram e por isso a Polícia Rodoviária Federal precisou ir até o local desta ocorrência para controlar o fluxo de veículos. Volto com você, Bruno.
Obrigado, Jéssica. A gente segue, então, novamente agora para a CBN. Porque um pai deixou uma bebê de 11 meses na calçada para ficar em um bar. Caso que aconteceu em Umuarama. É isso, Brenda? Que situação complicada é essa? Brenda Kramaski, bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você e para quem nos acompanha. Sim, isso aconteceu nesta quinta-feira em Umuarama, aqui no noroeste do Paraná. A polícia militar foi acionada pelo Conselho Tutelar para atender esse caso de abandono de incapaz. Essa criança de 11 meses de idade foi encontrada dentro de um carrinho de bebê na calçada em frente à antiga rodoviária da cidade, sozinha, sem qualquer adulto por perto. O pai da criança estava em um bar perto desse local e foi preso por abandono de incapaz. Esse homem de 37 anos também foi autuado por receptação, porque na casa dele os policiais encontraram uma televisão furtada. Caso que chama a atenção, então, essa criança tinha dentro de um carrinho de bebê na calçada em Umuarama, enquanto o pai estava dentro de um bar. Bruno.
Tá certo, obrigado, Brenda Kramaski, direto da CBN Maringá. A gente segue agora para a CBN Londrina, porque em Cambé, um golpe utilizado por meio de um e-mail sobre alvará de funcionamento tem causado dor de cabeça para muita gente. Quem explica para a gente, direto da CBN Londrina, é a Cláudia Lima. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Bruno. A prefeitura está informando que golpistas voltaram a enviar e-mails sobre irregularidades no alvará de funcionamento dos imóveis. O secretário de Fazenda destaca que essa é uma prática golpista com tática que pode ser utilizada para roubar informações, espalhar também fake news, extorquir dinheiro e realizar outras atividades ilegais. O e-mail diz que a empresa está sendo notificada por possível irregularidade no alvará de funcionamento conforme denúncia anônima. O contato também ressalta que o empresário poderá receber sanções, multas e até o fechamento temporário da empresa até que a situação seja regularizada. A mensagem ainda apresenta um link para possível resolução desse problema. Está aí o golpe. É através desse link que o golpe, então, é aplicado. Toda a comunicação oficial por e-mail é feita pelo setor da prefeitura, mas é importante considerar que o final é @pr.gov.br. O município já tomou as medidas necessárias para apurar esse caso, fez boletim de ocorrência, isso já lá em outubro, quando começou esse golpe, e agora volta a sair para as pessoas não caírem no golpe. Inclusive, se tiver alguma dúvida, antes de apertar qualquer link, ligue na Secretaria de Fazenda de Cambé, 3174-DDD43, né, 2900. Bruno.
Tá certo, muito obrigado pelas informações e eu trago um destaque de um assunto que repercute em todo o estado. A 5ª Vara da Fazenda Pública concedeu liminar que suspende o edital de chamamento público de empresas interessadas em participar do programa Parceiro da Escola do Governo do Estado. A decisão nesta quinta-feira é da juíza Diele Denardin Zidek e suspende o edital e quaisquer atos dele decorrentes até o julgamento final da ação judicial contra o programa. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que a Procuradoria-Geral do Estado ainda não foi formalmente notificada sobre a situação, mas que prepara recurso contra esta medida. Ainda no texto, o governo do estado disse ter convicção de que o parceiro da escola poderá ajudar a transformar a educação pública estadual. Disse que o programa passou pelo crivo da Assembleia Legislativa e que tem aceitação superior a 90% nas escolas que participam do projeto piloto. Na decisão, a magistrada afirmou que entende que o programa extrapolou seu objetivo, que seria a transferência da gestão administrativa de unidades escolares aos parceiros privados, pois a contratação por particulares de professores e pedagogos, além de ter conexão direta com a atividade fim a ser prestada pelo Estado, viola artigos da Constituição Federal que estabelecem a necessidade de concurso público para o exercício do cargo de professor. O governo do estado informa que as atividades pedagógicas não serão terceirizadas. Quando da apresentação da ação pelo Ministério Público à Justiça, que aconteceu recentemente em uma outra ação movida, o secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda, chegou a afirmar em entrevista à CBN que a constitucionalidade do projeto está atestada. Segundo o responsável pela pasta, a maior parte das questões indicadas pelo Ministério Público para pedir a nulidade do programa já foi debatida anteriormente em decisões, inclusive judiciais, quando da tramitação do projeto de lei na Assembleia Legislativa. A gente traz então essa informação para você que acompanha a gente. E a gente faz agora um pulo no Paraná, ou um pulo no litoral do Paraná, porque por lá a gente tem Patrick Gouveia trazendo mais informações justamente sobre o Verão Maior Paraná, que acontece por lá. Vamos ouvir então as novidades. Patrick, um bom dia para você.
Olá, Bruno. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná desta sexta-feira. Olha, o passeio ao Aquário de Paranaguá é uma das opções de lazer no litoral do nosso estado, principalmente para os dias chuvosos. No espaço, é possível ver de perto peixes, pinguins e outros animais marinhos e terrestres, e conta com uma novidade na temporada: o show com uma sereia que mergulha no tanque e encanta as crianças. Localizado no centro histórico da cidade, o Aquário de Paranaguá tem 2 mil metros quadrados de área e é voltado para a educação ambiental e a preservação da natureza. O espaço é administrado pelo Instituto Água e Terra, o IAT, em parceria com a iniciativa privada. O espaço conta com 26 tanques com peixes de várias espécies, tanto marinhos quanto peixes de água doce. Ele simula ambientes presentes no litoral do Paraná, como manguezal, recife de corais, praias arenosas e costão rochoso. Além dos peixes, tem também 3 pinguins de Magalhães, répteis, cobras, jacaré, jabutis e outros animais marinhos. O Aquário de Paranaguá abre de domingo a domingo, a partir das 10 horas da manhã. Os ingressos custam R$ 28,00 no dinheiro e R$ 32,00 no cartão e Pix para adultos, R$ 14,00 no dinheiro e R$ 16,00 no cartão e Pix para as crianças. Lembrando que maiores de 60 anos, estudantes, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência, autistas, policiais e moradores de Paranaguá pagam R$ 14,00 no dinheiro e R$ 16,00 no cartão e Pix. A procura pelo passeio na temporada tem sido grande e nos dias de chuva o movimento fica ainda maior. A visita ao Aquário de Paranaguá é uma grande oportunidade para que os turistas conheçam e aprendam mais sobre como funciona o ecossistema marinho e o fundo do oceano. Eu volto com você, Bruno.
Valeu, Patrick, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, reunindo as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Ponta Grossa, a CBN Cascavel também. Muito obrigado pela sua companhia.